Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo determina abertura de conta para depósito de valores encontrados com Pizzolatto na Itália.
Justiça reconhece direito a dano moral por abandono afetivo.
Estagiária que trabalhava além do horário deverá receber horas extras.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a abertura de uma conta bancária judicial em nome do STF para que a República Italiana entregue ao Brasil valores que foram encontrados com Henrique Pizzolatto.
Foragido do Brasil, ele foi preso na Itália em fevereiro de 2014 com 114 mil euros.
Ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Pizzolatto foi condenado na ação penal 470, a pena de 12 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Fábio Salema.
Justiça italiana deferiu a extradição de Pizzolatto, mas o Conselho de Estado da Itália suspendeu a decisão até nova deliberação. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que o tratado de extradição entre o Brasil e a Itália estabelece que a parte requerida sequestrará e, caso a extradição vier a ser concedida, entregará à parte requerente, para fins de prova e a seu pedido, os objetos sobre os quais ou mediante os quais tiver sido cometido o crime ou que constituírem seu preço, produto ou lucro.
Uma universidade de Fortaleza, no Ceará, terá que pagar 20 horas extras por mês a uma estagiária.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, com sede em Fortaleza.
Apesar de o contrato prever 30 horas semanais, a estagiária era obrigada a cumprir jornada de 40 horas, além de trabalhar sábados e domingos alternados e em feriados. Ricardo Viula.
A empresa afirmou que não houve prestação de hora extra, e sim complementação das horas de trabalho do contrato. Os desembargadores reconheceram o vínculo de emprego entre as partes. Para os magistrados, a empresa se sujeitou às consequências legais decorrentes da desvirtuação da atividade da estagiária e do descumprimento das obrigações contratuais.
O filho de um dos passageiros do acidente entre o avião da Gol e um jato Legacy, em 2006, receberá indenização de R$130 mil.
As duas netas da vítima também serão indenizadas em R$15 mil cada uma.
A decisão é da 11ª Vara Cível de Vitória, no Espírito Santo.
Para o juiz, não há dúvidas sobre o dano moral e o abalo psíquico e emocional causado aos autores pela perda de uma pessoa presente em suas vidas.
A 4ª Vara Cível de Taguatinga, no Distrito Federal, condenou um homem a pagar indenização por danos morais no valor de R$40 mil por abandono afetivo e por não ter reconhecido a filha.
A mãe ajuizou a ação pedindo ressarcimento porque o homem passou 24 anos sem reconhecer a paternidade da filha. Uliana Gomes.
A menina nasceu em 1989, quando não havia mecanismos eficazes para a certificação da filiação. Somente em 2013, no decorrer de uma ação judicial, foi feito exame de DNA. Durante todo esse tempo, o réu teria sido omisso quanto às responsabilidades patrimoniais e afetivas de pai. Para o juiz que cuidou do caso, são evidentes as ofensas à mãe, cabendo sim indenização.
Um filho que agrediu o próprio pai com um murro no rosto não conseguiu a absolvição do crime.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Rondônia.
Ele foi condenado a 3 meses de prisão em regime semiaberto. Pedro Scartesini.
O filho alegou inexistência de provas da agressão. Os desembargadores afirmaram, no entanto, que o crime foi comprovado com a prisão em flagrante, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito da vítima e dos depoimentos da mãe e da esposa do agressor.
A Justiça do Trabalho da 3ª Região, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, manteve a decisão que condenou uma empresa agropecuária a indenizar por danos morais, materiais e estéticos um cortador de cana que sofreu um corte grave no braço.
O acidente atingiu um nervo, provocando lesão irreversível. A indenização fixada foi de R$100 mil. Simone Oliveira.
Os magistrados enquadraram o acidente no conceito de poluição, previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, considerando que o episódio foi resultado de condições de trabalho insalubres. A corte lembrou ainda que a responsabilidade do empregador pela garantia de um ambiente de trabalho adequado também está consagrada na Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Uma boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.